Olá, seja bem-vindo ao canal Vinhos de Bicicleta. Eu sou o sommelier Rodrigo Ferraz e hoje eu vou te apresentar alguns vinhos clássicos do Brasil. Vem comigo. E olha só, antes de te apresentar essas preciosidades que eu trouxe para o episódio de hoje, já quero deixar avisado que esse mês está recheado aqui na Vinhos de Bicicleta. No nosso clube de assinaturas tem ação especial para você que estava pensando, esperando o momento certo de assinar o nosso clube. Então esse momento chegou, é isso aí. Se você assinar qualquer uma das nossas seleções, seja ela no plano anual ou no plano semestral, você ganha automaticamente uma garrafa extra autografada por mim, é isso aí. E essa garrafa é da nossa linha Vena Vitae, uma linha própria aqui da casa, de um vinho espetacular, tenho certeza que você vai adorar. E tem mais, viu? Neste mês tem dois cursos presenciais já previstos, estamos nas últimas vagas. O primeiro deles é o curso de Uvas do Vinho, vai acontecer aqui em São José dos Campos, na sede da Vinhos de Bicicleta. Eu e o Diegão vamos te apresentar uma proposta bem prática, com técnicas profissionais de degustação, para você saber a tipicidade de cada vinho ali, ó, na taça. Você vai saber o que tem de mais especial em cada uva do vinho. E lá em São Paulo, capital, a gente faz um workshop de vinhos gregos, com vinhos de alta gama, vindos de diferentes partes da Grécia. E esse curso tá com uma promoção especial de 40% de desconto. Oh. Então aproveita, hein? O link tá aí no descritivo do vídeo. Agora, vamos pros clássicos brasileiros. Bom, para quem é assíduo aí do canal Vinhos de Bicicleta, sabe que recentemente a gente entrevistou o grande Galvão Bueno e ele trouxe uma polêmica que eu gostei muito. Galvão, uma figura pouco polêmica. Eu adorei entrevistar esse cara, ele é muito carismático dentro e fora das câmeras. E sabe de uma coisa? Ele, em algum momento lá da entrevista, falou assim: Rodrigo, eu acho que o Brasil tinha que ter uma bandeira e essa bandeira tinha que ser a uva Merlot. Pô, Galvão, nessa aí eu acho que eu vou ter que discordar, mas não é por causa da uva, não. É, eu valorizo demais o trabalho do Galvão, inclusive o trabalho que ele faz aqui, ó, no mundo dos vinhos, mas eu acho, aí é só minha opinião mesmo, que o Brasil, sendo um país continental, a gente vai ter que ter várias bandeiras e não uma só. E é óbvio que a Merlot vai estar entre essas bandeiras, mas como eu dividiria isso? Assim como a França divide, assim como a Itália, a gente pega algumas regiões com a tipicidade daquele terroir e aí sim sinaliza: ah, aqui pode ter uma bandeira então que seja uma uva X. Ah, naquele outro terreno ali é outra uva, né? E aí a gente vai moldando aos poucos, com passos vagarosos, porém constantes, a vitivinicultura brasileira. Aqui no Brasil, a gente tem regiões completamente diferentes, galera, mas muito diferentes entre si. Desde lá do Nordeste, a gente tem vinhedo, até o extremo sul do país, que é a região da Campanha Gaúcha, lá na divisa com o Uruguai, que é justamente onde estão os vinhedos do Galvão. Então, sendo esse país tão gigantesco e com condições climáticas e de solo tão diferentes, a gente pode selecionar para vocês algumas uvas que se destacam. E esse é o intuito do episódio de hoje. Eu quero te apresentar aquelas uvas que, na minha opinião, são grandes referências de cada região ali que eu vou apresentar para vocês. É lógico, galera, que nesse episódio eu não vou conseguir passar todas as regiões do Brasil. Mas é aí que tá. Qual região você queria ver aqui? Depois no vídeo, quando eu te apresentar tudo, você me diz o que você acha que eu preciso falar aqui. Qual região você gostaria de identificar uma bandeira, uma casta regional? Então vamos começar? Vamos começar com a região mais emblemática do país? Ou pelo menos a primeira ali que ganhou a sua denominação de origem? O Vale dos Vinhedos. Bora pro vinho então. Começando então com as bandeiras nacionais do vinho, a gente vai iniciar nossa jornada lá pelo Vale dos Vinhedos. Lógico que é por lá, né? Porque é a primeira denominação de origem brasileira, uma região muito emblemática, e lá eles selecionaram a Merlot para ser a grande protagonista regional dos vinhos tintos. Só para vocês terem ideia, para você conseguir colocar esse selinho de denominação de origem, o vinho tem que ter no mínimo 60% de uva Merlot. Uou, uou. Só para você ter uma ideia. É isso aí, 60%. E faz todo sentido, na verdade, para aquela região. A Merlot é uma uva de maturação mais precoce. Então, para uma região bastante chuvosa, como é o Vale dos Vinhedos, de safras inconstantes, né? Tem safra que chove mais, tem safra que chove menos. Tem safra que o verão é mais prolongado, tem safra que o verão é mais frio. Então, nessa inconstância, vamos dizer assim, a Merlot tá mais tranquila. Por quê? Justamente porque ela precisa de um tempo menor para amadurecer e fazer grandes vinhos, né? Esse aqui, que é o Santa Lúcia da Larentes, esse aqui nasceu em berço esplêndido, galera, porque a safra 2020, e todo mundo aí sabe que a safra 2020 foi uma safra histórica para a vitivinicultura brasileira. Essa safra teve uma estiagem muito grande, teve pouquíssima chuva, e chuva é o terror dos produtores, viu? Porque excesso de chuva traz fungo, dilui os nutrientes das uvas, então, assim, acaba dando uma danificada, uma prejudicada muito grande depois nas uvas, na matéria-prima que vai ser colocada para vinificação na adega. Então, essa safra de 2020, que teve uma estiagem muito longa, foi um verão bastante quente, ensolarado e com noites refrescantes, né? Como é o caso lá do Vale dos Vinhedos, as uvas amadureceram em berço esplêndido mesmo. Esse aqui, olha só pela cor dele, a gente já vê. Merlosão tradicional, um rubi bem marcado. A intensidade dele tá média pra profunda, tá? Porque eu quase não enxergo o dedo aqui atrás da taça e os halos começaram a ficar acastanhados. Muito comum a gente ver o halo começando a ficar acastanhado com pouca idade pra Merlot, viu? Ela tem essa tipicidade, vamos dizer assim. É uma uva que mesmo com pouca idade de garrafa, os vinhos já começam a apresentar essa coloração acastanhada, atijolada nos halos. Bom, esse aqui, ó, safra 2020, garrafa numerada da Larentes, tá? A produção total deles é de 3.350 garrafas e eles fizeram só 12 barricas desse vinho e o vinho estagiou por 15 meses em barricas de carvalho francês. É o que o produtor colocou aqui pra gente no contrarótulo. E ele chama Santa Lúcia porque justamente é o nome do vinhedo, tá? Isso aqui é o nome do... é um vinho de lote único de vinhedo da Larentes com 13,8 de teor alcoólico, ou seja, uma uva que amadureceu bem mesmo nessa safra 2020. Agora vamos ver por que que a Merlot é tão emblemática para essa região? Vamos ver aqui juntos qual é a tipicidade deste vinho sendo vinificado nessa região específica do país? Bora lá! Cor a gente já viu e aroma. Vamos ver o que a gente sente aqui. Cara, é muito bonito isso. Eu que estou aqui trabalhando com vinho há pelo menos 11 anos da minha vida, antes disso eu já bebia, né? Então, mas trabalhando aqui e degustando vinho com uma certa frequência, eu tive a oportunidade de degustar várias safras do Vale dos Vinhedos, de várias vinícolas diferentes, e sempre com Merlot, assim, né? Eu acompanho muito o desenvolvimento dessa bandeira nacional que é a Merlot dentro do Vale dos Vinhedos. E é impressionante que quando a gente põe no nariz, a gente já identifica de cara, assim, este é um Merlot do Vale dos Vinhedos. Ele tem uma mistura bem marcada de fruta em compota, fruta madura, com toques terrosos, com toques de fazenda, né? Uma certa rusticidade muito bem-vinda para esse vinho. Isso eu acho que é uma característica muito básica de Vale dos Vinhedos e Merlot, sabe? Deixa eu ver o que mais que eu sinto aqui. Complexidade, viu, galera? Complexidade. Dá para ficar sentindo várias camadas de aroma, porque é uma uva, como eu disse, não precisa de um verão muito longo para amadurecer. É uma uva que consegue concentrar nutrientes, precursores aromáticos em uma estação mais curta. Então a gente sente essa complexidade toda depois aqui na nossa taça. Esse aqui não é diferente. Dá para ver essa mistura mesmo. Isso é o que eu queria deixar de mensagem para vocês. misturou fruta madura, parece uma cestona de fruta madura, com rusticidade, isso é Merlot de Vale dos Vinhedos. Isso é uma bandeira nacional que a gente tem. E se você for contar para os seus amigos aí, ah, eu quero te mostrar um emblema, né? Um personagem regional do vinho brasileiro, isso aqui tem que ser apresentado. Merlot de Vale dos Vinhedos. Eu não tô nem falando de Serra Gaúcha geral, tá? Porque depois, em outros episódios, eu trago até outros personagens de outras regiões da Serra, de outras cidades ali da Serra Gaúcha, mas dentro do Vale dos Vinhedos, a Merlot impera e impera bonito. Agora vamos ver no paladar o que a gente sente aqui desse Santa Lúcia da Larentes. Eu selecionei esse vinho a dedo, galera, porque lá tem muito Merlot bom. Já indico aqui para vocês, Merlot de Merlots lá da Pisato, a Miolo faz um grande trabalho. Tem várias vinícolas artesanais, boutiques familiares também fazendo varietais com Merlot. Um trabalho belíssimo, é que eu gosto muito desse vinho aqui. E como é um vídeo muito com uma inclinação pessoal, né, de sugestão para vocês, então fiz questão de trazê-lo aqui hoje. E tá no site da Vinhos de Bicicleta, viu, galera? Depois eu vou montar um kit para vocês aí com os outros vinhos também que eu vou apresentar hoje. Mas vamos ver no paladar aqui o que a gente sente. Bora! Merlosão. Isso aqui é o seguinte. Médio corpo, não é um vinho muito encorpado, nem leve. Tanino dele, levemente adstringente e uma concentração média de taninos. O que eu quero dizer com isso? Aqui não está nem com pouco tanino, né? De quantidade, de volume de tanino, e nem com muito. É uma concentração média. Mas essa concentração média que eu sinto aqui, ela causa uma leve adstringência. Isso faz todo sentido, porque no Vale dos Vinhedos a gente está falando de uma região de temperatura amena, né? Tem verões, como eu disse, que não são muito quentes. Não dá para comparar verão lá do Vale dos Vinhedos, do Rio Grande do Sul, com verão do Nordeste brasileiro, por exemplo. Então, sendo uma região um pouquinho mais fria, um pouquinho mais amena, a gente sente essa adstringência de tanino aqui, que é super comum e super típico. E o final dele, deixa eu ver aqui. O final dele tem essa característica marcante, que eu até esqueci de falar aqui nos aromas, mas que é o chocolate. Muitos vinhos de Merlot têm esses sabores achocolatados também. Então é uma mistura, como eu disse para vocês, fruta, rusticidade e o chocolate, dando esse toque especial, um final prolongado aqui no paladar. Merlot clássico, típico brasileiro, uma bandeira do nosso país. E agora, vamos para a próxima região? Bora lá! Vamos continuar com as bandeiras nacionais e agora a gente chega aonde? Na terra da vinícola lá do Galvão Bueno. Agora eu tô com uma responsabilidade aqui para falar com vocês. A gente vai para a Campanha Gaúcha, que é a terra justamente do extremo sul brasileiro, né? Coladinha ali com o Uruguai. E é muito engraçado, né? Porque você para pensar assim, se for pensar, ah, tá mais ao sul, então é mais fria, né? Certo? Não, não é mais fria. Primeiro porque a Campanha Gaúcha está numa altitude menor do que a Serra Gaúcha, onde está lá o Vale dos Vinhedos. Então aí já começa a ajudar a não ter uma temperatura tão fria. Segundo, que lá tem um índice pluviométrico menor que a Serra Gaúcha, ou seja, chove menos. É uma região mais ensolarada, a famosa terra das coxilhas, né? As pequenas montanhas ali, e você vê aquela paisagem de perder de vista. Então, é isso que eu tô te dizendo, é uma curiosidade do nosso Brasilzão aqui. Apesar de estar mais ao sul, de ser coladinha com o Uruguai, as temperaturas durante o verão, a temperatura média, é mais alta do que na Serra Gaúcha, né? Então não é só latitude que conta. Aqui, altitude também fez muita diferença no terroir da Campanha. Se é uma região que eu tô falando um pouco mais ensolarada, né, com menos chuva, então a gente consegue cultivar a uva mais forte, uva que precisa, uva mais pesada, que precisa de uma estação longa para amadurecer bem. Pensou em alguma uva aí com essa característica? Cabernet Sauvignon, meus amigos. Cabernet Sauvignon é justamente assim. Quando você tem uma estação muito curta para amadurecer Cabernet Sauvignon, não é legal, não é o ideal. É uma uva mais chatinha nesse sentido. Porque se você tem uma estação curta demais e colhe a Cabernet Sauvignon muito verde, aí você vai ter muita pirazina, muito aroma de pimentão no seu vinho. Se você, por outro lado, está em uma região que tem um verão mais ensolarado, um verão mais extenso e se preocupa menos com a chuva, né, porque chove menos, então sua uva consegue amadurecer por mais tempo e aí sim é um berço muito interessante, um reduto muito interessante para Cabernet Sauvignon. O Galvão que não me ouça, né? Porque ele queria que a Merlot fosse ali a bandeira. Mas de fato, Galvão, o seu Ânima é bom pra caramba, bicho. O seu Ânima Merlot é um vinhaço, é um dos melhores vinhos que eu já degustei, mas tô aqui para defender a outra bandeira nacional, que é a Cabernet Sauvignon da Campanha Gaúcha. Vamos ver agora, eu escolhi um Cabernet Sauvignon 100%, a safra também é 2020, e esse aqui é o Dom Tomás e Vitória, ali da Estância Paraíso. Cara, rotulagem linda, queria destacar aqui, tá? O rótulo da Larentes também era muito bonito, mas esse aqui tá maravilhoso, garrafa numerada também, aqui ó, lote único de 3.500 garrafas, e esse aqui é da região de Bagé, lá na Campanha Gaúcha. Vamos então degustar, né? Vamos ver o que tem de especial aqui o Cabernet Sauvignon da nossa queridíssima Campanha Gaúcha. Cor dele tá bem parecida com a do Merlot. Esse vinho aqui, se eu não me engano, eu posso estar enganado, mas se eu não me engano, ele não tem estágio em barrica. Eu acho que aqui foi só tonel de inox e depois direto para a garrafa. Então a cor dele tá bem parecida com a do vinho anterior. É um rubi de média intensidade caminhando para o profundo. E o halo dele também está levemente acastanhado, safra 2020, mas aqui começou a ficar acastanhado, não tem nada muito marcado não. Vamos ver os aromas que a gente sente desse... Vamos ver se tem pirazina aqui? Vamos ver se tem pimentão? Eu acho que não, hein? Bora lá. Cadê o pimentão? Não tem, galera, não tem. Isso aqui é um Cabernet Sauvignon evoluidíssimo. Não à toa que eu selecionei ele para mostrar aqui como bandeira do Brasil, né? Porque, afinal de contas, tinha que ser vinhaço, né? E esse aqui realmente é um vinho que dá pra gente pegar aqui no aroma que essa uva amadureceu muito bem. Eu não sinto nenhum traço de pirazina. Muito pelo contrário. Se a gente sente qualquer traço herbáceo aqui, que é normal, tá? Porque a pirazina é um traço herbáceo, só que um traço bem forte, né? Um traço de pimentão. Mas nesse vinho aqui, o traço herbáceo tá domado. Ele vai para uma erva fina, uma erva seca, tá? Então tá bem interessante. E o aroma que mais se prevalece aqui é de fruta. E que tipo de fruta? Vamos ver. Fruta vermelha e fruta negra maduras, as duas maduras, tá? Não chega a compota, não chega a geleia, mas são frutas bem amadurecidas. Como se estivesse realmente fazendo ali um piquenique e sentindo ali uma amora bem madura, uma ameixa bem madura, dando aquela mordida gostosa numa ameixa madura, é o que dá para sentir aqui de aroma nesse vinho. Tá muito interessante, assim, aromas muito frutados, misturando com esses toques levemente herbáceos, que dão um toque, todo um charme para esse vinho. Deixa eu ver se eu consigo sentir mais coisa aqui. De leve de fundo aí uma especiaria doce, um anis estrelado, até um zimbro, tá? Mas realmente a fruta e o toquezinho herbáceo são os principais quando a gente fala desse vinho. Bem complexo também, tão complexo como o vinho, quanto o vinho anterior. Agora vamos ver no paladar o que a gente sente dele. Nossa! Ô vinho elegante, né? Ô uvinha que amadureceu bem! O que eu sinto nele é o seguinte, vinho médio para encorpado aqui, porque a Cabernet Sauvignon ela costuma trazer uma estrutura um pouquinho maior para os seus vinhos mesmo do que a Merlot. Então, mesmo não tendo barrica, dá para sentir aqui um peso de médio para encorpado. A acidez dele maravilhosa, faz a boca salivar, tem um frescor, uma acidez bem marcada aqui, deliciosa. Os sabores são bem frutados, com um toquezinho vegetal muito leve, mas bem frutados. Parece que a fruta preenche o paladar. É isso. E o final é longo também. E o tanino tá macio. Tá bem macio. Ó, a safra não é nem tão antiga, mas o tanino tá super agradável e com uma concentração tânica um pouquinho acima com relação ao vinho anterior, tá? Então uma concentração tânica já um pouquinho mais marcada, só que um tanino extremamente macio. Isso aqui, galera, é isso. Típico Cabernet da Campanha Gaúcha, mais uma bandeira, um golaço para a vitivinicultura brasileira que a gente precisa sim valorizar. Esse vinho aqui também está no site da Vinhos de Bicicleta e também estará no kit que eu vou montar para vocês com desconto especial. Vinho Dom Tomás e Vitória 100% Cabernet Sauvignon da Estância Paraíso. Vinhaço. Tem até pontuação aqui. Bora pro próximo. Chegamos na nossa última indicação do episódio de hoje. E agora sim, no terroir de inverno. Pois é, terroir de inverno que não é tão clássico no Brasil, né? Ele é mais novinho, mas sim, já temos uma uva clássica para ele. Por que que chama terroir de inverno? Justamente porque a colheita acontece no inverno, né? Enquanto lá na campanha, lá no Vale dos Vinhedos, a colheita ocorre no verão, que é o normal no mundo todo, aqui no terroir de inverno a colheita é invertida. E por quê? A gente está falando aqui de interior de São Paulo, interior de Rio de Janeiro, interior de Minas Gerais, norte do Paraná, até pega um pouquinho ali de Goiás. Como é o verão nessas regiões? Dia quente, noite quente, muita chuva. Péssimo para uva. Agora, como é o inverno? Dia quente, ensolarado, mais ou menos, né? Noite fria e pouca chuva, ou seja, ótimo para maturação das uvas. Essa técnica, inclusive, está fazendo brotar uma série de vinícolas em toda essa área brasileira e tá muito legal. A gente vai ver muitos capítulos ainda dessa história. Então, foi até difícil escolher, admito, viu? Foi difícil escolher um vinho icônico dessa região, porque a gente já tem feito bons vinhos por aqui, principalmente com a uva Syrah. Isso mesmo, que inclusive esse aqui que tá na minha taça é um 100% Syrah. Mas eu escolhi esse produto aqui por dois motivos. O primeiro é que o rótulo é uma obra de arte naif, ele apoia inclusive esse tipo de arte. O Fabinho, né, que é o proprietário da vinícola aqui, que comercializa esse vinho, ele destina parte do valor que ele recebe na venda dessas garrafas para o Museu do Sol, que é justamente um museu de arte naif, lá da cidade de Penápolis. Um museu bem respeitado aí no circuito artístico brasileiro. Então achei super legal essa iniciativa do Fabinho. E o outro motivo é que isso aqui é um lançamento, meus amigos. Então quis trazer em primeira mão para vocês. Vocês já devem ter ouvido bastante falar da vinícola Ferracini daqui. Tá virando praticamente um xodozinho do canal Vinhos de Bicicleta. Mas de fato eles fazem um trabalho maravilhoso aqui no estado de São Paulo. E apesar da vinícola estar na cidade de Penápolis, a colheita dessas uvas aqui que gerou esse vinho aqui foi feita na cidade de Jundiaí, que é um ícone aqui, viu? Para quem conhece a história do vinho no estado de São Paulo, sabe que a cidade de Jundiaí foi muito marcante. Ainda é, né? Tem um circuito de vinho lá, muito bacana. É lógico que ainda muito atrelado a vinhos de mesa, né? A uvas de mesa sendo vinificadas, mas agora a gente já começa a ver uvas viníferas também sendo vinificadas por aqui, graças à técnica da colheita de inverno. Vamos ver então como é um Syrah típico de colheita de inverno, né? Do nosso terroir de inverno. Vamos lá. A cor dele tá um rubi de média intensidade para profundo também. Tá bem parecida com a dos outros vinhos, só que eu diria que esse aqui tá um pouco mais intenso, né? A cor dele tá um pouquinho mais intensa que a dos outros e o halo também já tá acastanhado. Vamos ver os aromas que eu sinto aqui de um Syrahzão de inverno do Sudeste Brasileiro. Bora! Nossa, galera, isso aqui é muito Sihá. Isso aqui é muito Sihá. Sabe por que eu tô dizendo isso? Porque antes de qualquer coisa, vem um ataque de pimenta preta. É aquele ataque mesmo, que a Sihá, essa é uma tipicidade. É um aroma primário dessa cepa, justamente esse aroma de pimenta do reino, pimenta preta. Esse vinho aqui tem muito disso. Dá para sentir com facilidade. Agora, como é um vinho que estagiou por 12 meses, acho que foram 12 meses em barricas de carvalho francês e americano, a gente também consegue sentir aqui uma influência da madeira. A gente já consegue pegar tosta, toques defumados, um chocolate também e uma geleia de frutas negras, tá? Então é um vinho com relação a características aromáticas mais intenso que os anteriores, tá? Um vinho mais carregado de uma uva que provavelmente amadureceu bastante, tá bom? E uma coisa que eu tô achando muito interessante é que esse vinho aqui eu já tinha provado há alguns meses. Eu recebi uma garrafa lá do Fabinho Ferracini, no início do ano, e ele ainda tava sem rótulo, né? O Fabinho me trouxe pra ver, Rodrigo, me diz o que você acha aí. E sabe o que é o mais legal? O vinho já mudou. O vinho já mudou. Naquela época eu falei pro Fabinho até, eu acho que esse vinho precisa evoluir um pouquinho mais em garrafa e tal, precisa amaciar um pouquinho mais os taninos dele, deixar esse aroma dele evoluir um pouquinho mais. E não é que o bicho já evoluiu aqui e já tá diferente do que aquele rótulo que eu provei, aquele vinho que eu provei há alguns meses, sabe? Muito legal. O vinho é uma bebida viva mesmo, né, galera? Isso é muito legal de a gente ver. Vamos lá. Fora os aromas, agora a gente tem que provar, né? Bora, vamos nessa. Sihazão carregado, tânico, acidez ainda marcada. Aquele chocolate que eu falei no aroma, a gente sente de novo no paladar. Entrou junto com a coisa da geleia, do chocolate e da pimenta, a gente consegue sentir um toquezinho vegetal também no paladar, mas bom, viu? Não tô falando que é ruim, não. É um toque que traz uma certa refrescância de uma uva que foi bem amadurecida, mas tem um traço aqui, um pouquinho do vegetal. Me agradou bastante, para dizer bem a verdade, porque faz um equilíbrio com aquela coisa tão marcada da Sihá, esse toquezinho vegetal. Ficou bacana, gostei. Não é todo vinho do terroir de inverno que vai ter esse toque, viu? Esse aqui tem, mas não é todo que tem, não. Vamos ver o que mais aqui. Final médio para longo, bom. E é isso. Sihazão completo, robusto. Bem interessante. Isso aqui, até pensando em harmonização, por ele estar robusto, mas com uma acidez ainda marcada, eu acho que é o vinho ideal para o churrascão, né? Porque a acidez vai limpar a gordura da carne e a robustez dele vai combinar demais com a proteína mais carregada. Então, vinhaço. É o tipo de vinho que eu acho que vai ter muito potencial de guarda ainda em adega. Então, assim, é para guardar. E todos os outros também tinham, para dizer a verdade, tá? Porque o Merlot Santa Lúcia, lá da Larentes, pode deixar na adega, esquecer. O Cabernet Sauvignon da Campanha Gaúcha já tem essa tipicidade natural da uva, então para deixar assim uma guarda mais prolongada. E esse Raqui vai no mesmo caminho. Então, assim, olha que legal, né? Vinhos que são bandeiras brasileiras e que todos eles, pelo menos aqui hoje, apresentaram um potencial ainda de evolução em garrafa. E este aqui também, apesar de ser lançamento, também está no site da Vinhos de Bicicleta para quem quiser comprar e conhecer um pouquinho mais da nossa Sihá do terroir de inverno. E a gente montou kit para vocês, hein, pessoal? Um kit juntando esses três ícones, esses três clássicos, para você, quem sabe, presentear um amigo ou presentear a si mesmo para estudar aí sobre as nossas bandeiras nacionais, né? Os nossos clássicos. Porque apesar de sermos uma indústria do vinho ainda muito jovem, a gente já começou a criar os nossos clássicos. Bom, o episódio de hoje tem que acabar, né? Senão a gente vai ficar aqui falando 2 horas para eu mostrar cada região. Mas conta para mim, qual região você quer que eu fale aqui numa próxima vez? Diz para mim aí, qual uva que você quer ver por aqui eu provando e indicando como uma bandeira regional brasileira, hein? Tô curioso aí para saber nos comentários. Espero de verdade que você tenha curtido minhas sugestões de hoje. Porque olha, foi um episódio que eu adorei gravar, porque tomar esses clássicos aqui, putz, sempre é uma boa pedida. Se você curtiu também, deixa seu like, se inscreve no canal para quem não é inscrito ainda, toda semana tem conteúdo fresquinho, novinho para vocês. E é isso, galera, viva a cultura nacional, viva a cultura do vinho. O kit, com esse kit aqui desses vinhos que eu apresentei para vocês hoje, já está no site da Vinhos de Bicicleta, ele tem um valor promocional. E se você também quiser adquirir as garrafas avulsas, fica à vontade. E lembra, hein? Lembra do que eu falei lá no começo. Esse mês está recheado. Tem ação no Clube de Vinhos e os cursos. E a gente se espera aqui em sala de aula, beleza? Viva o Brasil! Qual região vocês querem saber mais? Bora! Viva as bandeiras brasileiras! Cheers!